Anunciamos antes, nós temos a presença da equipe técnica aqui da cooperativa Cevale, a cooperativa Cevale em Espumoso, em Tapera, né, e em Seubach, ela, mas também trabalha na região de Espumoso, enfim, toda a grande região. Aliás, a Rádio Planetário não especifica também o seu público somente aqui na cidade de Espumoso, em toda a região. Então, a gente traz a participação dos engenheiros, a Letícia Jungs Simon e também Ederson Farias Mello. Aliás, eu quero apresentar o Ederson aqui. A Letícia já está há mais tempo na cooperativa e o Ederson está chegando agora, integrando aí ao corpo técnico da empresa e da cooperativa, né, que tem muitos serviços, e uma das coisas é o beneficiamento de sementes, que a unidade de beneficiamento de sementes da Cevale, ela é modelo aqui na nossa região, né? Então depois a gente vai falar um pouquinho, vamos abordar sobre o cultivo, o andamento da cultura da soja, os procedimentos, a aplicação em V0, que muitos produtores já têm que prestar atenção. Vamos falar, né, e o fungicida, ele é fundamental para manter, né, a qualidade da planta, né, fisiologia, enfim. Vamos lá, Ederson. Prazer recebê-lo aqui na nossa programação.
Bom dia, Thiago. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer aí a Cevale, né, tá participando aí. É, a gente juntamente aí, chegando agora na região, né?
Você é natural de onde?
Sou natural de Cruz Alta.
Cruz Alta.
É, estava
pertinho aqui, né? É, conhece muito bem a realidade aí da região.
É, trabalhei em Cruz Alta aí cerca de 3 anos e atualmente estava 2 anos aí no MS. Então, uhum, voltei aí ao Rio Grande do Sul, né? Uhum. E temos juntos aí essa gigante do agro aí, que é a Cevale, e vamos, chegamos aí para somar junto a equipe, né?
E o Mato Grosso do Sul lá, o que que predomina de cultura, hein?
O Mato Grosso do Sul hoje, ele trabalha bem mais culturas, né, do que do Rio Grande do Sul, tanto soja, milho, cana, né? Hoje nós temos lá também o sorgo, né? Então tem mais culturas, né,
diversas. O sorgo, ele é cultivado para grão?
Também, né, ração, né?
Para ração,
é,
né?
É, sim.
Para ração é, eu acho que é a aplicação básica dele, né? É. O destino básico dele, né?
Sim, é uma cultura que não exige tanta chuva, né? Uhum. Então, assim, ele nascendo bem, tendo uns 30, 40 dias ali, depois ele suporta bem mais, né? Uhum. A questão de estiagem, né? Isso faz que o produtor venha olhando com outros olhos essa cultura dentro do Mato Grosso do Sul.
E a cana para etanol.
Cana, etanol, açúcar, né?
Açúcar também?
Açúcar também. Hoje o açúcar estava em alta, no caso. Então, os produtores acabaram investindo bastante aí na cultura da cana dentro do MS, né?
Uhum.
E o soja como tradicional já, né?
Certo. A cana, se você pensar, quanto é que custa para você fazer uma implantação, por exemplo? Eu não sei como é que se mede, é por hectare,
por hectare.
É por hectare.
Eu não cheguei a dar muita assistência na parte da cana lá, Thiago, mas assim, a questão dela, que é a adubação de base deles, então é onde está o maior investimento, né? Porque a cana, ela é uma cultura que aí trabalha até 5 anos, ela pode ser podada, e depois ela vem com a renovação em cima do solo, é soja, né? Então, o investimento de base é bem forte na parte da adubação, né? Então, ponto de fósforo, potássio até nem tanto, mas principalmente focado mais em ponto de fósforo na cultura da cana.
Certo. Letícia, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Thiago. Bom dia, ouvintes. Tudo certo?
Você é seubaquense, né?
Certo.
Seubaquense. E atua na cooperativa também há quanto tempo?
Estou desde fevereiro atuando na cooperativa, ajudando aí o que for preciso.
Uhum. E o que a gente pode recomendar, então, agora ao produtor? Porque, claro, tem uma parcela aí de uns 30%, 25%, 30% de produtores que não conseguiu plantar ainda, né? Está esperando a chuva agora, que está prevista para amanhã de noite, enfim, segunda-feira, e para a próxima semana. Daqui a pouco até a gente repete a previsão do tempo aqui com o Cleucum, mas o que a gente pode recomendar para quem já estabeleceu porque a maioria dos produtores já tem soja germinada, né, e tem que ter algum cuidado aí, porque, né, a produção de qualidade, ela exige total visão, né, acompanhamento, né, Letícia?
Ah, o foco é os produtores estar acompanhando a cultura, uhum, ver se o desenvolvimento já está ocorrendo alguns danos de pragas, lagarto, já dá para ver, mas lagarto pequeno. O ideal é agora, essas só já plantadas, fazer a aplicação V0, para um manejo, uhum, antecipado, para dar uma prevenção até o inóculo de vir alguma doença, ferrugem, alguma coisa, mancha, uhum, já dá prevenindo, e ficar em cima, monitorando, para possíveis aplicações e partir para a primeira aplicação e tudo mais. Ficar monitorando as culturas para ver o que elas necessitam.
O V0, ele tira alguma aplicação futura ou não?
Não, ele só complementa as aplicações.
Só complementa, né? A planta, ela na verdade, ela já... E você faz o V0 com que... em que fase da Ederson?
Tiago, o pessoal, assim, acho que o V0, que nem você falou, ele não substitui nenhuma aplicação, sim, né? É uma aplicação mais que veio para somar, visando rentabilidade ao produtor, né?
Uhum.
Então, assim, o V0 a gente sempre fala que é ali trabalhar sempre junto com o glifosato, com o herbicida, né? Uhum. Na capina, que nem a gente fala, né? Então, ali vai ocorrer ali de V3, V5, né? Vai ocorrer nessa faixa aí, tudo também depende da questão do produtor visando essa parte, né? Uhum. Visando o produto que ele vai entrar após, que vai ser um produto prêmio, né?
Uhum.
Após a V0 vai ser sempre um produto prêmio. Então, ele tem que estar atento, visando também questão de pragas, como você citou, uhum, a Letícia estava falando, né? Uhum. Trabalhar já com inseticida junto nessa V0, né? Nem que seja alguma coisa à base de choque, pensando, uhum, apenas em cascudinho, lagarto, alguma coisinha pouca que está, mas já eliminar esse pouco que está vindo.
Sim.
Né? Então, a questão é sempre nós olhar com as lavouras, monitorar, né? A equipe da Cevale está a campo fazendo essa parte de monitoramento, né?
Uhum.
Para o produtor, quanto menos perder, melhor, vamos dizer assim, né?
Uhum.
Porque é tantas fases que nós temos percas, então não podemos perder para nós mesmos, né? Então, nós temos isso, que ver isso aí.
Esse ano foi um ano que o produtor não teve tempo de recuperar a lavoura, né? Em função da chuvarada. Tivemos muitas valetas que... muita água que correu, né, que acabou estragando as lavouras. O produtor, você acha que com a utilização do Vant, né, no mapeamento da lavoura, ele pode melhorar essa condução da água, ou administração da água, ou contenção da água?
Olha, Thiago, se eu falar para você, o Vant, você falou?
É, o Vant, como é que é utilizado o Vant?
Eu não, se eu falar,
você não trabalhou?
Não tenho muito conhecimento sobre essa parte, né, Thiago?
Uhum.
Única coisa, assim, ó, pensando em, você falou, grandes volumes de chuva, né?
Sim.
Então, o que que a gente vê?
Porque os terraços, eu acho que a tendência é voltar os terraços, né?
Olha, o produtor tá ficando preocupado, né, sobre isso, né? Sobre esses volumes de chuvas que ocorreu aí, né?
Sim.
O que que a gente notou aqui na região? Áreas que tem teor de argila bem, né, intenso aí, uhum, né? Então, assim, alta compactação, Thiago. Alta compactação de solo. Isso está determinando o tamanho de raiz da soja, tá, Thiago?
Uhum.
E questão, assim, visando até essa parte de descompactação,
uhum,
até a Cevale vai começar a trabalhar com plantas de cobertura também,
sim,
né? Para nós visar isso. A gente, hoje tem Maurício de Borto, que é um cara que é bem conhecido na região de Sementes Aurora aí,
uhum,
e ele já nem fala mais plantas de cobertura, já fala que é plantas de serviço,
sim,
né? Porque além de fazer reciclagem de nutrientes, ele descompacta o solo, né?
Uhum.
Então, eu acho que o produtor tem que olhar isso aí já com os outros olhos, porque, assim, 80% das áreas que eu rodei aqui na região, elas estão bem compactadas, e isso está determinando o tamanho de raiz da soja.
Uhum.
E vai influenciar diretamente a produtividade.
Com certeza, né, Letícia? Quanto maior a raiz, quanto mais profunda a raiz, a planta aguenta mais. Aí uma condição de 15 dias sem água, 20, né?
Certo. Bem isso.
Né? Você vem de uma região, a Sementes Aurora, nós já estivemos presentes lá em dias de campo, e eles investem pesado na cobertura do solo, né? São mix de produtos com várias espécies, né? E que acabam dando essa condição de até o solo não esquentar tanto, digamos
isso,
assim, né?
Isso. É, o Maurício de Bortoli, que tem um cara, né, que tá renomeado na região, vamos dizer assim, né, Tiago?
É, sim.
E, então, assim, ele fala que faz a cama para outra planta deitar, uhum, vim com, vamos dizer assim, com bem clara, bem descansada, vamos dizer assim, né, uhum, sem estresse, né? Porque a planta, ela nascendo onde é que tá um lugar bom, ela já vem uma planta sem estresse, né? E outra coisa, assim, a planta de cobertura, além dela fazer toda essa reciclagem de nutrientes, descompactação do solo, você segura o banco de semente de plantas daninhas, né, Tiago?
Uhum.
Então, hoje tu pega as áreas aí que com certeza ele já nem trabalha mais para emergente. Para emergente dele é a planta de cobertura,
planta
que
de cobertura
abafa o banco de semente, e isso não tem sol, não tem luz, não tem como vir, né?
É, ele, então, eles já estão no outro patamar, já estão com tecnologia de precisão, né?
É.
Então, até as máquinas já são totalmente preparadas,
sim,
né?
Para
a tecnologia de precisão.
Mas hoje, Thiago, visando assim essa parte de plantas de cobertura, o produtor, ele... É, que nem assim, a tecnologia deles é avançada, né?
Uhum.
Usando lá aquelas áreas dele, produtor de semente, enfim. Mas assim, os produtores da região nossa aqui tem um solo muito, muito fértil, né?
Sim, sim.
Que vem manejado há anos, né? Todos os produtores já que vêm de geração, de família, né?
Uhum.
Então tem um conhecimento, né? Sobre cultura, sobre, enfim, né? Toda a situação. Eu acho que agora vindo para somar nós com plantas de coberturas também, agregar o posicionamento correto antes de implantar as culturas, né? Eu acho que vai começar a agregar valores e rentabilidade ao produtor, né?
Certo. E a unidade de beneficiamento de sementes lá, você já teve oportunidade de conhecer todo o trabalho, Letícia, lá da unidade?
Sim, a gente está por dentro de tudo que acontece lá, no beneficiamento lá nos galpões. A Cevale hoje conta com o melhor beneficiamento que tem, sementes certificadas, produção,
sim,
própria Cevale, todas com TSI reconhecido.
É?
E todo o TSI é feito industrial, né? Com máquinas industrial, entregando qualidade ao produtor. E é o que hoje é recomendado, né? Ter uma semente com TSI industrial, sem contaminação, sem nada.
Uhum.
Porque até o produtor fazendo um TSI em casa, pode ocorrer os riscos de contaminação do produtor, contaminação do peão que está ajudando e tudo mais.
E dependendo do equipamento, você não consegue fazer um tratamento homogêneo, né?
Entregar qualidade.
É, porque todas as sementes têm que estar pintadas, né? Não,
sim,
tem jeito. É. Mas, muito bem, eu agradeço a participação de vocês aqui, né? E sempre que puder, a Cevale tem o dia de negócios que encerra hoje, né?
Isso. Hoje é o nosso último dia de negócio, mas para futuramente a gente vai ter mais dias de negócio focado em fungicidas da soja.
Tá.
E a gente está de portas abertas para o produtor quando quiser vir lá. Agora, falando, até o Ederson comentou, a gente vai ter plantas de cobertura na Cevale agora. Vai ter toda a parte aí de mix também à disposição.
Uhum.
E qualquer coisa que precisar pode constatar a nós.
E a Cevale trabalha com loja de ferragens também,
também,
né?
Uhum. Tem toda a parte aí de loja de ferragens. Tem parte de cum, todo equipamento, vê-se tudo que precisar tá aí.
Perfeito. Tá bom. Obrigado, gente. Obrigado, Ederson.
Obrigado, Thiago. Obrigado aí a todos os ouvintes.
E voltem quando puder agora e quando tiver novidade. Ah, eu ia te dizer, ia te perguntar alguma coisa sobre nutrição de plantas. Tem algum foliar em destaque aí que tá chamando atenção, digamos assim, nas últimas safras, hein?
Olha, Thiago, eu venho lá do MS, né, e a gente sabe que hoje depende muito de situações de cada lavoura, cada,
sim,
lavoura tem uma deficiência de algum macro ou micronutrientes, enfim,
uhum,
né, mas assim, a gente sabe que o nitrogênio hoje, o soja tem uma demanda muito grande de nitrogênio, né,
sim,
então por isso até fazer essas implantações de plantas de coberturas, né. A gente sabe que o sulfato de magnésio hoje, via foliar, com os fungicidas, também tem agregado e, assim, um custo, trazendo um custo rentável ao produtor,
uhum,
né? E também, assim, a gente possui, trabalhamos com, vamos dizer assim, as melhores empresas do mercado, né?
Uhum.
Tanto em foliar quanto fungicida, nutrição, enfim. A gente sabe que tem os blends de aminoácidos que vêm para somar, tanto com estresse hídrico, enfim, né? Estresse aí de fito, né?
Uhum.
Então, hoje, independente de qual qual a situação que a planta está com carência, a gente tem produtos para somar.
Tem que... Na verdade, é tudo muito personalizado, né? Cada caso é um caso. Isso. Mas tá bom. Obrigado, gente.
Obrigado, Thiago.
Agradeço a visita de vocês.